Exato, acho que para ele perceber o óbvio, ele tinha que ter a crise existencial. Só que aí ele precisou ter a ex, porque senão ia ser só existencial. Fala, eu sou o Lucas.
Fala, Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
E a gente tá aqui pra mais um Watch and Talk. Vamos comentar o episódio 7 da segunda temporada de você. Crise existencial. Aparece a vinheta.
Watch and Talk, você 2, episódio 7, crise existencial.
Bora começar já falando sobre uma coisa incrível, que é o fato de que, por incrível que pareça, o Joe não é o maior interessado em acabar com o namoro de Mary Love. Por mais incrível que isso pareça, o Fore consegue superar o Joe nisso. Ai, ai. É um negócio bizarro demais na minha cabeça aquilo, pelo amor de Deus. E nisso, daí surge já cenas que mais me tiraram risadas. É, diretamente relacionada com isso, assim, que são duas novamente, uma mais por outro motivo do que pela cena, e uma por causa da cena ser engraçada mesmo. Mas o que eu mais ri realmente foi diretamente ligado com isso, e eu ri por causa do Daniel. Eu ri porque o Daniel tava morrendo de rir do meu lado, e eu tava apontando pra pessoa errada. Porque ele tava assistindo aqui comigo, quando ele tava aqui em casa. Desgraça, tá com um delay medonho, mano. É, aí, ele quase morre de rir. E revoltado, sem entender por que o homem usou, escolheu isso como xingamento. Quando o Fore chama o Mile de... E aí, mamilos de salame?
O Fore realmente tem motivos para não gostar do Mile e tal, porque realmente o que ele conta, né? A gente sabe a versão do Fore, que ele é bem babaca no sentido de se aproveitar das vulnerabilidades da Love, fora o fato de que ele era o melhor amigo do James, então realmente ele tem motivos, fora que provavelmente ele tem realmente birra com a pessoa e não gosta dele mesmo, que o Fore não parece o irmão protetor assim ao ponto de só pelo fato de realmente ele fazer mal à Love e se aproveitar da Love, ele querer ele longe, acho que tem algo mais pessoal também, ele acho que faz bem, mas faz errado também, então querendo o cara longe da irmã dele. Faz do jeito errado, digamos.
E assim, nessa questão de ser babaca, ele foi muito babaca no final, mas reagindo ao Fore sendo babaca primeiro, né? E assim, além de babacas, os dois, o Maio, além de tudo, ainda foi um jumento, porque claramente, assim, não precisa ter mais que meio neurônio para saber que a Love ia acabar ficando do lado do Fore se ele falasse aquelas coisas pro Fore. Desculpa, ele foi um burro jumento, ou no final das contas ele só desistiu mesmo de, ah, quero, mas joguei, chutei o balde. Mas não, aquela é uma das coisas
Que eu
mais.
acho que deve ser a segunda opção.
Aquela é uma das coisas mais, mano, vergonha alheia de masculinidade frágil dos dois. Que é uma coisa até que a própria Love fala depois, mas inclusive falando do, incluindo o Joe nisso, né? Quando ela vai cobrar, ela inclui o Joe nisso. E eu acho que assim, o Fore ele pavimentou o caminho e o Joe ele saiu muito bem nesse pós-treta. Porque assim, eu acho que ele não fez nada de errado ali,
Exato,
naquele momento.
o que eu ia falar era isso. Pra mim, eu acho que ela erra, incluiu o Joe. Mas incluiu. Porque pra mim, o Joe foi excelente no que ele fez nessa situação específica de mandar esse homem, vai embora. Vai embora. Ele cospe lá no sapato dele até e ele não reage. Sabemos quem é o Joe e ele não reage. Então, acho que nesse momento ele foi no caminho certo e não fazia muito sentido a Love ficar brava com ele por isso. Mas entendo também pela raiva do contexto geral, desculpa ele também.
Então, mas e aí? Mas ele não quis se defender. E eu acho isso muito inteligente da parte dele. Até porque, no final das contas, a conversa se tornou nós somos todos loucos e a gente faz isso porque todo mundo aqui se ama. E eu acho que ele se saiu muito bem no pós-treta. Na treta, eu também acho que a conduta dele foi exemplar, de certa forma. Mas... E lembrando, foi exemplar, calculada, pensamento, tá? Não porque ele acha que é o certo, sim porque ele acha que é o ideal para tentar logo. Mas, o pós-treta, assim, pensando na estratégia, que eu sempre reclamo bastante do...
Pesar, mano. Que eu acho que ali naquele momento o sangue subiu nele. Realmente, acho que a cara que ele faz é de um ódio absurdo, que ele chega e vai... pra cima do cara e... Ai. Eu acho que não foi tão arquitetado mentalmente, mas a gente sabe que o intuito é esse.
Não é que arquitetado. Assim, eu acho que o fato de ser de ele não defender o Foreign em momento nenhum, por exemplo.
Verdade.
Ele tem. O tempo todo ele só estava basicamente querendo separar a treta. E ele, por exemplo, e ali naquele momento, eu acho que ele estava completamente, na cabeça dele, ele estava completamente pulando de fora e você é incrível.
É, acho que sim.
Mas no pós-treta, eu acho que o fato dele, assim, de estratégia mesmo, de ser uma estratégia muito bem pensada e executada, como muitas vezes eu critico ele por isso. Nas estratégias dele, que eu acho que ele é bastante incompetente em boa parte dos planos dele. Nesse aí, eu acho que ele saiu bastante bem. Nesse pós-treta, principalmente na treta, eu acho que ele foi bem, mas ele não... Apesar de ele não ter sido reconhecido pela treta, ainda assim, no pós-treta, ele conseguiu virar o jogo. Mas, enfim, voltando para fechar logo... Não a cara do Daniel, que ele fechou por algum motivo, mas pra fechar logo a questão de cena que mais me tirou risada. O Fih vai falar alguma coisa, não vai. Você vai ficar só soprando o fone.
Eu ia falar que eu já tinha fechado a cara fazia meia hora.
Nossa. Mas, enfim, pra fechar a questão de... cena que mais me tirou risada, a cena realmente muito engraçada que eu ri, foi quando a Bestado curtiu a foto da Love do perfil do Milo. Ali eu ri pra caçamba. Caçamba, se lascou.
Realmente, absurdamente esquisito fazer um negócio desse. E ele vai lá, meu Deus, acho que nada pior do que isso em relação a nesse sentido. De estar ali no Instagram, curtir a foto de alguém. Agora, curtir a foto da pessoa que você, da sua ex no Instagram do atual dela é surreal. Aí não dá,
mas porque assim, além de tudo, isso me remeteu várias situações da vida de um bocado de gente aqui, nós aqui e vários amigos nossos, inclusive. Mas eu acho que nada chega perto também, pelo amor de Deus.
Não, realmente, de pessoas próximas a mim, definitivamente nenhuma chegou perto. Foi engraçado, eu morri de rir das situações, mas não, nesse nível é impossível.
Mas enfim, já mudando de assunto e entrando por um caminho, que assim como no passado é meio que ramificação, no episódio tem muito dois... polos, que é a Love e a Delilah pro Joe, que tá muito, tanto no episódio passado quanto nesse, fica meio que não sabe se muito bem o que ele quer da vida, e por um lado tem uma história muito bem contada caminho muito bem contada por outro, que meio que parecem que são duas histórias que não são da mesma pessoa, de certa forma também. Mas, enfim. Entrando na Delilah nesse episódio, não deu em nada, mano. Mas ele é muito burro, pelo amor de Deus. Eu já elogiei, mas bicho burro. Não deu em nada, mas o maluco sai da lavanderia olhando pra Delilah com a Ellie na porta, mano.
Olha.
A Ellie que ficou sabendo, né, do que aconteceu e não ficou muito feliz. E tava dizendo, não façam mais nada. Eu quero só vou sair, mas quando eu voltar, não pode entrar na cidade.
E aí ele sai com ela na porta olhando pra Delilah. Pelo amor de Deus, você... E aí, só que um pouquinho antes disso, as duas sugerem ele entrar no Flinger, no caso, convencem ele a entrar no Flinger. No caso, ele não entrou no Flinger, mas enfim, ele entrou em outro aplicativo aí, que era outra coisa, do mesmo sentido.
Aplicativo de livros, leitores,
mas... Quando ele entrou, quando ele foi pesquisar os aplicativos de paquera e tudo, ele fala, ah, mas isso é muito antifeminista. E eu gostaria de avisar uma coisa pro Joe, assim, Joe, é porque feminicídio também é bastante antifeminista. Eu não sei se tu tava sabendo, mas é. Aí ele entra no aplicativo e ele diz que a saga do Uber Erheim deve continuar. E eu pergunto, pra quê? Não tem motivo nenhum.
Ele falou que o Joe está exclusivo.
Loucura. Lá ele falou loucura.
Que o Joe é o nome... Assim, o Joe... Ele tá pensando que é duas pessoas. O Will pode ficar com outras pessoas e o Joe vai ter que se dar logo. É isso. Cara louco.
Não dá, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é só pra se complicar mais ainda. É bizarro, bizarro. Bizarro é uma palavra que eu uso bastante na minha vida. Mas se duvidar, eu não falei no resto da minha vida toda como eu falei fazendo o Watch and Talk de Yu. Mas, prosseguindo em incoerências de Joe Goldberg, e não é nem tanto incoerência, é... Tipo, dá um tapa na capa, fala a verdade, desgraça. Assim, ele não... A única coisa que acontecia com a Peach e que acontece com o Milo é que ele tem ciúme. Ele não tá nem aí que a Beck...
Dois correm e ele correu atrás.
Ele não está nem aí... Que a Beck ia não sei o quê, mas ia ter que mudar a vida toda sua em Paris. Não, ele não se importa, assim como ele não se importava se a Love, vida de Love em outro canto que o Milo quisesse levar ela também. Ele só tem ciúme. Por quê? Porque ele tinha certeza que ia ser, que ele ia pedir pra ela viajar com ele. Pra ela se mudar com ele pra outro país e dizer, nossa, tá vendo, outra Peach, meu Deus. Já ia usar como motivo pra matar, porque é outra Peach. E a Peach tem que morrer, então o outro Peach tem que morrer também. Só que aí ele quebra a cara. Ele pega e desiste de viajar. E ele fica com raiva mesmo assim. Ele fica querendo dizer que ele quer fazer o mal pra Love mesmo assim, do mesmo jeito. Ou seja, é um bando de malabarismo atrás de malabarismo só pra justificar como se não fosse só ciúmes.
Eu estou fazendo bem para a humanidade, afastando esses dois. E esse cara quer aniquilar a sua vida e tirar a sua felicidade. Nem é você que está fazendo isso.
E aí acontece o quê? O que o Felipe falou... Ele vai atrás, com certeza, e acontecer a reedição da cena da pedrada na cabeça da Peach. Só que o Gabe interrompeu. Não aconteceu a segunda, a cena 2.0 da pedrada na corrida. E aí o Gabe faz acontecer uma série de acontecimentos em que, pela primeira vez, o Daniel caiu da cal. Não, não é a primeira vez que o Daniel cai, inclusive, mas é a primeira vez que eu senti um trisco de pena do Joe. Assim, a série, ela tá se desenhando por um caminho em que o Joe está ficando menos pior, pelo visto. Eu não vou dizer, ele não tá bom, ele tá nem perto. Mas ele tá ficando menos pior, sim. E isso não traz nenhuma esperança de que ele vai ficar bom em qualquer dia. Eu não sei nem se também talvez seja menos pior, se é só um tão ruim quanto diferente também. Tenho bastante essa dúvida também. Mas que ele tá diferente, ele tá. E ele tá diferente, e a série também finalmente mostra que realmente, mano, é tenso mais ainda do que já tinha sido mostrado. Como tudo isso se originou e como realmente, na hora que, mano, na hora que ele final, porque eu acho que foi a única vez que a gente viu o Joe raciocinando como gente normal. Foi depois dessa terapia aí bizarra do Gabe.
Realmente, o cara realmente tirou a verdade do Joe, assim, de um jeito inacreditável, que ele começou a chorar ali. E poderia ter soltado algo pior ali facilmente. Por sorte, não aconteceu. Sorte dele, né? Do planeta.
E você vê que este Joe, aquele Joe, o Joe que teoricamente seria o de verdade, o Joe que teoricamente seria o Joe puro, sem a todos os problemas mentais, ele é completamente contra tudo que ele faz. Ele sabe que tudo que ele fez tá terrível, não sei o quê, que ele não merece amor, que ele não merece nada, que ele só merece se lascar. Mas esse Joe não existe. Então meio que não dá pra gente também ficar com muita pena também. Esse Joe não existe. Esse Joe não existe. Ele só apareceu naquele momento e ele não vai viver a vida dele deitado numa mesa do Gabe. Então, voltando a falar sobre a Delilah. É, assim, mano, eu olho pra Delilah, pra essas cenas, principalmente nesse episódio, mas no passado já também, no final, eu olho pra Delilah nas cenas com o Joe, ela olha pra ele muito com a cara de apaixonada. Não dá muito pra saber o que, que ia se tornar, porque, enfim, a mulher, no final das contas, ficou presa na jaula e, muito provavelmente, daí não vai, com certeza, rolar mais nada entre os dois. Mas eu tinha bastante curiosidade do que ia sair, do que ia sair daí. Assim, não, que, não dá pra dizer que eu queria, porque, enfim, eu não quero que a Delilah seja triste. Eu gosto da Delilah bastante, inclusive. Mas é uma curiosidade que eu gostaria de ter. Eu gostaria de saber onde era que isso ia dar, porque, realmente, a minha impressão era que a Delilah olhava pro Joe com a cara de muito apaixonada e com a Ellie na cola sem querer que isso acontecesse. É, não sei. Eu queria... É uma curiosidade que vai ficar em mim e que eu gostaria bastante. Eu não sei também se é só o jeito dela, mas, enfim, ela olha pra ele e não, cara, nesses momentos deles aí, nesse episódio principalmente.
Pra ser sincero, eu não via desse jeito não, mas sei lá. Ela falou do Schlinger, inclusive, pra ele e tal. Não parecia ser algo muito apegado.
Não, ela não parecia nem um pouco apegada. As atitudes, mas o olhar, ela tava parecendo que tava apaixonada.
Não foi algo que eu senti, mas sei lá, depois eu posso rever e pensar aí.
Inclusive, talvez ela nem saiba, não, nem soubesse, sei lá, ela fosse, sei lá, com o tempo que estivesse longe, talvez fosse ficar assim. É um bocado de teoria que, no fim, na prática, ninguém nem pensou sobre isso, provavelmente, porque já pensaram como algo que nem ia durar. Mas, enfim. O Joe foi preso, né? Mano, é muito louco. Eu lembro que eu tinha contado no dia, mas faz tanto tempo e eu me esqueci de contar de novo. Elijah, Bendy, Peach, Beck, Ron, Jasper, diabo aparece Henderson. No mínimo, 7 assassinatos esse maluco cometeu na vida. E ele foi preso uma única vez por transar no meio da rua.
Muito louco, mano. Olha essa loucura, essa ironia do destino.
Inclusive, essa lista ele faz quando tá preso, né? Contando, nossa, vão descobrir quem eu sou e pronto, vão descobrir quem eu matei. Apesar de que, inclusive, ele sempre esquece do Elijah quando vai listar.
Estranho, mas verdade.
E aí ele pega e pensa também lá, eu dei um grito pra ele. É, encontraram e esqueceram do xixi. Eu não consigo aceitar, mano. O xixi do Joe alugou um triplex na minha mente. Não dá. É um absurdo o que essa série fez com essa caçamba. Como eu disse antes, pelo menos finge que nunca aconteceu. Senão fica bizarro, como tá bizarro. E aí a Delilah pede pro Fincher pra soltar eles e ele não ajuda. E depois fica dizendo que não vai ajudar. Lá, lá, lá. E depois liga dizendo que investigou o Joe e que está suspeitando de que o Joe matou o Henderson. Temos mais uma vez um policial suspeitando do assassinato do Joe. Só que o que acontece? A Delilah meio que acredita, mas não dá, não, como ela mesma diz, não alimenta o ego do Fincher. E não é que ela não acredita também. Ela não acredita, mas quer confirmar. Mas ela não alimenta o ego do Fincher. E o Fincher diz que não, que ele só tá preocupado com não sei o quê, porque aí tem uma pessoa que morreu, ou talvez e tem um assassino solto, e que não tem nada a ver com isso. Mas óbvio que tem. Óbvio que tem. Se é a maior cara de pau que existe, se não fosse por ciúme, o Fincher tinha investigado muito antes. Não quando eles foram presos juntos por transar no meio da rua. Pelo amor de Deus, não cola nem um pouco o que o Fincher tá falando. Inclusive, me surpreende a Delilah ainda dizer... Se quiser colocar uma aliança no meu dedo, me chama pra jantar e a gente conversa. Me surpreende, conhecendo a Delilah, não que eu esteja criticando também, ela faz o que ela quiser da vida dela. Mas, conhecendo ela, eu não imaginava, me surpreendeu. Eu imaginava a Delilah sendo uma pessoa que nessa situação já mandava se lascar e pronto. De qualquer forma, prosseguindo, ela segue a investigação, acha a caçamba da jaula. E o Joe, mano, ai, ai. O Joe, ele reage como se... Pra que, tipo, culpando ela por estragar tudo é muito louco, mas enfim,
é porque assim é muito louco a linha dele. Ele diz: eu não queria fazer isso, mas você fez com que eu tenha. Agora não tenho o que fazer. Não vou precisar te prender agora. Pelo amor de Deus,
eu até queria te chamar pra jantar hoje. Mas não, tu lascou com tudo, porque eu sou um assassino. Aí tu que lascou com tudo. Não é porque eu sou um assassino, não. E aí, a Delilah, acho que tem uma atitude muito burra em um certo momento ali, que foi ela ter dado o celular pro Joe. Porque assim, depois que ele prende ela e ele já tá com o celular dela, ela diz: eu vou fazer um escândalo. E aí o Joe avisa: meu filho, não adianta, tá tudo isolado acusticamente. Só que o que acontece? Por que ela não fez o escândalo no celular, mano? O policial tá ligando pra ela. Não tinha, assim, ela não tinha muito mais saída da partir dali. A partir de que ela fosse presa, ela não ia ter mais muita saída. No máximo, ela ia morrer. Dali, assim, ela ia, no mínimo, ela ia ficar ali. No máximo, ela ia morrer.
Apesar de que a gente viu que ele soltou o Will, a gente vê ele falando que vai querer ajudar e não quer matar ela, e que pensa na Ellie assim como a Delilah argumenta usando a Ellie. Então, existe uma possibilidade.
Claro, mas eu tô falando pela cabeça dela, mais até, porque assim, ela não sabe nem quem diabo é o Will. Mas...
É.
assim, eu acho que provavelmente ela olha pra aquilo e vê até como algo que, ela, que ele usou, que ele matou o Henderson ali, por exemplo. E assim, ela tava muito sem saída. A partir do que o momento de, assim, morrer, ela já tava muito perto de qualquer forma. Então, de qualquer forma, é melhor acabar virando. É, eu, assim, eu não, também não sou ninguém para decidir o que cada um quer fazer com a própria vida ou com a deixar de existir essa vida. Mas eu vejo como mais justo até virar um mártir do que ficar vivendo essa vida desgraçada, presa e com o assassino ainda solto por aí. Então, eu acho que o mais lógico de tudo seria ter atendido o celular e gritado, gritado. Fincha de gritem de começa a gritar, solto mesmo, não precisa nem formular a frase. Grita endereço, grita Joe, grita matou Henderson, grita tudo, grita tô presa e pronto, mano, é o policial. Ela ia ser morta também, o Joe não ia safar porque ela tava morta. Então não ia ter lógico se o Joe... Aí o era uma pra também ver se o Joe sustenta o que fala. Porque não ia mudar nada matar ela. O policial já ia saber de tudo de qualquer forma. Então, se importa com ela mesma? Não vai matar. Agora eu gostaria de colocar os questionamentos que a gente até fez já no, na temporada passada, mais ou menos uns 2 episódios pra frente. Mas que a gente fez quando a Beck se encontrou nessa situação e a gente ficou aqui pensando em como achava que a Beck, o que a Beck poderia fazer para tentar se livrar, e eu queria essa discussão agora. O que a Delilah pode fazer? Já que ela já fez essa burrice, que eu acho.
Então, ela fala que nunca mais... Ou, ele fala que ela nunca mais vai ver ele. E não sabemos quais são as ideias dele. Talvez desistir da Love e ir pra outro canto. Apesar de que teve aquilo de ver Palmeira pegando fogo e te impede de sair de Los Angeles. Não sei se ela vai levar a sério isso. Mas, sei lá, minimamente ele vai ter que sair daquele lugar que ele mora, né? Porque ele é dono daquilo. Então, vai ter que mudar algumas coisas.
É, e assim, a Delilah está lascada. A gente não tem muita ideia do que o Joe pretende para poder entender. Porque claramente o Joe de hoje é diferente do Joe, como eu falei no começo, do Joe da Beck. Claramente. Uhum. Então eu acho que os pensamentos que a gente tinha naquela época não se aplicam 100% a hoje. Mas é complicado, é complicado. Não sei muito o que ela poderia fazer, não, sinceramente. Se o Joe, assim, ele tá prometendo que vai ficar tudo bem. As definições dele de tudo bem também não são tão tudo bem assim. Mas, sei lá, talvez realmente esperar pra ver o que ele voltava depois pra falar, talvez fosse a melhor ideia mesmo. Porque, assim, se ele tá dizendo que vai soltar, no máximo eu posso denunciar ele quando eu tiver solto. Então, agora se ele realmente passar a demonstrar que realmente não vai, aí fica mais complicado de pensar o que ela pode fazer. Mas claro que tudo isso é muito complicado e naquela situação você conseguir ter essa calma toda pra pensar em ficar esperando o homem que te deixou preso decidir voltar pra ver o que ele vai fazer é hard. Mas sei lá, realmente é uma situação completamente difícil que a Delilah se encontra e que vamos ver nos próximos episódios se ela vai conseguir sair ou não. Então, esta foi Crise Existencial. E semana que vem estaremos aqui novamente neste mesmo canal e neste mesmo podcast falando sobre o episódio 8 da segunda temporada de Você. Estamos chegando bem na reta final, já quase vamos estrear a última temporada. E estaremos semana que vem para comentar Medo e Delírio em Beverly Hills. O Felipe já falou em off que acha que é o melhor episódio da série. Entre os que eu assisti também, com certeza, disparadamente. O que acontece mais coisa, mais louca, mais surpreendentes. E muita... assim, é impossível, inclusive adianto, que nos próximos episódios, eu acho que não... até acabar essa temporada, acho que não vai ter mais cena que mais me tirou risada, eu acho. Não sei se em algum dos três tem, mas eu acho que não. Porque é só tensão daqui pra frente. Já dando alguns... não dá muito spoiler, mas dando um panorama do que vai ser daqui pra frente dessa série. Os dois estão travados, eu não faço ideia de como é que vão se despedir, mas é isso. Gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra pros seus amigos, dar a opinião deles também. Ah, mano, lasca, Felipe. Se não gostou do vídeo, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais, está na descrição do vídeo. Se estiver ouvindo por áudio em alguma plataforma de streaming de áudio, faz o que der pra fazer de bom, que eu ainda não sei o que é, além de compartilhar. E é isso, tchau.
Vocês ouviram a parte que eu falei que era o melhor episódio?
Eu falei sem tu falar. Tchau, diz tchau.
Tchau! Ainda tá no vídeo, pensei que já tinha acabado. Mas tu falou que eu falei ou tu falou só por ti mesmo? Porque também tem a mesma
coisa. Os dois. Vida.